Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, ou dia, ou manhã. E que a paz do Senhor seja com todos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 6. João 6. Versículo 33. João 6, 33. Porque o pão de Deus... Lê para nós, Renato.
Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia.
Amém. Pode ler o 40 também.
Porquanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Amém. Então, Jesus tinha uma preocupação. Jesus tinha uma preocupação com ele, que era de fazer a vontade de Deus. Ele tinha com ele essa preocupação de fazer a vontade de Deus. Ele dizia o seguinte, eu desci do céu, eu vim a este mundo, não para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então, se nós somos também seguidores de Cristo, se nós também somos cristãos, nós também... temos o mesmo caminho, a mesma missão. Qual? A de fazer a vontade de Deus. Nós também devemos pensar da mesma maneira como ele pensou, que nós também viemos do céu. Nós também descemos do céu. Nós também viemos do céu. E nós vamos, queremos voltar para o céu. Mas a nossa origem é Deus. Nós saímos de Deus. A fonte... a fonte da vida é Deus. Então, ninguém veio de outro lugar senão de Deus. Todo espírito nasceu de Deus. Deus é a fonte da vida. Então, se nós somos seguidores de Cristo, nós somos também cristãos. Nós abraçamos a mesma fé que Jesus teve. Todos nós devemos pensar da mesma forma, da mesma maneira. De que forma? Que eu também desci do céu. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Então eu não existo para fazer a minha vontade. Eu existo para fazer a vontade de Deus. É por causa disso que eu existo. Assim como ele também foi o pão, nós também somos o pão. Assim como ele foi o pão, nós também somos o pão. O apóstolo Paulo fala na carta dele aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, podemos rapidinho olhar lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Versículo 6, por exemplo. Vamos primeiro a partir do versículo 6 para entender melhor. Eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento. Então, se não tiver quem planta, não tiver quem rega, não vai, com certeza, haver crescimento. É preciso que haja aquele que planta, é preciso que haja aquele que rega, para que Deus dê o crescimento. Pelo que, versículo 7, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, quem planta não se gloria pelo fato de ter plantado, e quem rega não se gloria também pelo fato de estar regando. O que significa plantar e regar? É aquele que leva o conselho, leva a palavra, aquele que prega o evangelho, que prega o evangelho, que ensina o evangelho. E aquele que rega é aquele que não deixa a planta morrer. Então, é importante a função de tanto de um quanto de outro. Um foi o que semeou, o outro vem regando, né, ajudando, incentivando a pessoa a permanecer na fé, e permanecer crendo, permanecer esperando em Deus. Porque o que acaba com a gente, o que acaba conosco, é exatamente o fato de vir perseguições. Lá está assim, né, vindo a perseguição por causa da palavra. Aonde você semeia, aonde você começa a edificar, vem logo a perseguição. Vem logo a tribulação, vem logo os problemas. Para quê? Para tirar você daquela sua fé, afastar você daquele seu ideal de buscar a Deus, de servir a Deus, trabalhar para Deus. Vem os problemas, vem as tribulações e tal, etc. E logo se escandalizam, né? E ao se escandalizar, a tendência é sair do caminho, se afastar de Deus, se desanimar, se afastar de Deus. Então é isso que nós estamos hoje aqui tentando explicar para vocês aqui nessa manhã. Que se eu também perder a minha função, eu também vou desanimar. Se eu perder o meu trabalho, se eu não acreditar naquilo que eu faço, eu também vou desanimar. Eu também vou tomar outro rumo. Então, muito cuidado. Cada um de nós devemos ter, né, com Para que que eu existo? Para que que eu sirvo? Qual a minha função no corpo de Cristo? Qual o meu trabalho? Ou eu não trabalho, ou eu não faço parte desse organismo que é a igreja. Ou eu não faço parte do povo de Deus. Não. Cada um de nós, um dia foi plantado, um dia foi regado, e hoje, Deus às vezes espera da gente o fruto, o resultado daquilo que você um dia escutou e fez, né? O galho nasce na árvore, e de repente, nesse galho, nasce outros galhos, nasce as folhas, nasce o fruto, nasce a flor. E um vai dando sequência. E a árvore vai crescendo. O corpo de Deus, que é a igreja, vai crescendo. Porque qual é a vontade de Deus? É que todos sejam salvos. A vontade de Deus é essa, é que ninguém se perca. A igreja não pode se dar ao luxo de pensar, olha, eu criei, eu e os outros que se danem. Não é isso. Não pode ser desse jeito. Quem se isolar, morre. Quem se isolar, o galho fora da árvore, não prevalece. Tem que participar de tudo que a igreja participa. Se a igreja está feliz, você está feliz. Se a igreja está sofrendo, você está sofrendo também. Participa das dificuldades e participa das alegrias. Participa de tudo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ou não é assim? Assim que eu entendo. Então Paulo está dizendo aqui. Não que eu, pelo fato de ter plantado, tenha mais direito do que aquele que regou. Ou eu não tenho direito, pelo fato de estar plantando ou regando, mais direito do que aquele que está recebendo, aquele que é a terra. Né? Eu sou tão importante quanto ele, quanto aquele que está recebendo agora o que eu recebi ontem. Hoje, a pessoa está recebendo uma oração, um conselho. Ontem, foi eu que recebi. Tem aquela música, não precisa cantar lá no final, não. Tem aquela música que fala assim, né? As mãos, hoje serve para, né? Vamos prestar atenção, né? Então, é desse jeito, gente. É desse jeito. O que que é religião? A religião é o seguinte, a pessoa vai, chega, acredita, faz parte, é batizado com água. Faz parte da igreja natural. É batizado com água. Foi batizado, tal, etc, tal, pô. Tá ali, o fulano ali já é crente. Então senta ali, deu nome, endereço, telefone, CPF, tal, certo. É crente. A Iracia é crente. Acabou. Fulano ali é crente. O outro também é crente. Fica desse jeito? Não. Não pode ser assim. Isso já foi reprovado por Deus. A religião não agrada a Deus. O que que é, então, a igreja? É um organismo vivo. É uma coisa que existe, que cresce, que sofre, que sente. Eu não posso ter começado um dia fazer uma coisa e terminar fazendo outra coisa. Um dia eu comecei procurando saber qual era a vontade de Deus. Uma das primeiras coisas que a igreja aprende é isso. A vontade de Deus. Aí de repente eu volto a fazer a minha vontade, a vontade do meu pensamento. De repente eu volto a fazer o que eu quero. Andar nos meus caminhos, nos meus próprios caminhos. Eu já sou senhor dos meus narizes. Amém, gente? Eu não posso pensar dessa forma. Eu tenho que entender que eu ainda estou sob o comando, sob a direção de Deus. Eu ainda sirvo a Deus. Se eu não estou servindo a Deus, se eu não estou desempenhando nenhuma função no corpo de Cristo, eu tenho que me preocupar com isso, ou não? Dá para entender o que eu estou falando? Na prática seria o quê? Na prática seria o quê? Na prática seria o quê, Ramiro? Porque eu estou dando a teoria. Eu estou falando, né? Batendo. Mas e na prática? O que significa isso? Ou eu não entendi? Vocês não entenderam. Na prática. O que significa isso, Alessandro? Na prática. Dá o microfone lá. Quem pega o microfone e fala para nós. Theo, você mesmo, Theo. Na prática. Renata, na prática. Ou não entendeu o que eu falei? Wender, na prática. Não entendeu? Bruno. Deu para entender o que eu quero dizer?
Vai, vou tentar ver se é isso.
Ah.
Tem o corpo. Qual que é a sua finalidade no corpo? A gente tem que saber qual é a nossa finalidade. Porque Jesus, ele veio e ele falou, eu não vim para fazer a minha vontade. Vontade de Deus. E ele descobriu isso. Se a gente somos seguidores, a gente também tem que descobrir qual é a minha utilidade no corpo. Então é para fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Então, eu lembro uma reunião que o senhor fez, desde o que varre até o que prega, né? Então, o que varre... Não, eu acho que o meu valor é varrer o chão, é lavar os banheiros, né? E toda vontade de Deus, né? Seja fazer uma visita ao doente, ao enfermo, tudo que seja vontade de Deus, né? Essa daí é a nossa finalidade no corpo. A gente tem que entender isso, porque senão a gente fica correndo atrás das nossas vontades. Ah, eu quero casar, eu quero montar minha empresa, eu quero fazer meus trem, e deixa a vontade de Deus de lado.
Amém. Mais ou menos. Concorda com o Bruno? Concorda? Com o Bruno? Então dá para o Ramiro aí. Ramiro, concorda com o Bruno, Ramiro?
Marcinho, o senhor falou que se ficar isolado.
Pode falar.
Se ficar isolado, a pessoa morre. Então, o que acontece muitas vezes com a gente, que a gente vem, ouve e se isola mesmo. Cada um fica na sua casa. E isso não é bom. Porque Deus colocou, como o senhor falou, um plantou, o outro regou, o outro cuidou. Na prática, como o senhor está falando. A comunhão dos santos, a gente visitar as pessoas, faz parte, ajudar, aconselhar, pegar a palavra que foi falada e falar para o irmão, mesmo que o irmão veio e ouviu, porque o senhor deu uma vez um exemplo, que a água, a palavra é como um rio que cai e corre, se ela parar não tem valor, então eu tenho que, a igreja tem... Inclusive, agora cedo eu fui buscar pão, ela falou, olha lá, os testemunhos de Jeová lá, as pessoas velhinhas estão andando na rua ali, falando, errado eles estão, por exemplo, no caso, mas estão tentando fazer alguma coisa, né? Não pode ficar parado, ouvir, como o senhor falou, se eu apenas ouvir e me isolar, para o reino de Deus não vai servir.
Amém. Esses dias Alguém teve uma visão, não me lembro quem, de um lugar onde já tinha existido uma roça, onde já tinha existido uma plantação. Mas aquele lugar foi abandonado, foi largado, e aí começa a nascer cupins, aqueles cupins. E já estava cheio de cupim. Aí eu lembrei ali daquele pasto ali, esse pasto aqui que tem na esquina, aqui que de vez em quando a gente passa lá. Está cheio de cupim, né? Ali. Então, se fosse um lugar onde a pessoa estivesse plantando constantemente, estivesse trabalhando a terra, não teria. É porque você largou de mão e os cupins vieram e tomou conta, a praga veio e tomou conta. Não é assim? Então você, Deus falou, olha, não é só plantar, tem também que regar. Não é só plantar, tem que regar. E não pode desistir. A gente não pode desistir. Enquanto você puder, você tem que insistir ali. Não é? Só Deus tem o direito de rasgar o papel e dizer, olha, aqui não planta mais, não precisa plantar mais. Tem um exemplo de um lugar dessa natureza, foi o caso de Judas. A Bíblia diz que Judas comprou um campo com dinheiro da traição. Né? Comprou um campo. E o campo? O que aconteceu com o campo que ele comprou? Sabe, Gustavo? Não? Sabe, Erickson? Ele comprou um terreno.
Um terreno.
O que aconteceu com o terreno que ele comprou, Tony?
Foi um cemitério.
Hã?
Foi feito um cemitério.
Então, o terreno que ele comprou serviu para cemitério. Para um bom entendedor, um pinga letra. Aquele campo refere-se ao Judas. Aquela terra refere-se ao Judas. Chegou um momento em que aquele campo não serve para nada. Aquela terra não serve para nada, a não ser... Quem que vai plantar no cemitério? Plantar tomate no cemitério? Se bem que daria. A terra ali está adubada, né? Está muito adubada. Mas você vai plantar tomate, vai plantar cebola, vai plantar beterraba. Daria uma planta bonita, mas aquela planta já foi, aquela terra já foi condenada por Deus. Então, quando você lê as escrituras, você procura entender por quê? Que a terra que Judas, aquela terra simboliza o próprio Judas. Que Deus quer dizer com isso o quê? Que aquela terra não nasce mais nada. Então cabe, só Deus pode eliminar. Mas enquanto Deus não cortar fora, não arrancar ali, eu confio, eu sei que a Elma, eu continuo dizendo, né, Elma, e aí? Deus falou com você? O que Deus está falando com você? Eu continuo, eu vou morrer insistindo com a Elma, com o Fábio. Eu vou morrer insistindo com o Darelo. Eu vou morrer insistindo. Eu vou continuar falando. Né? Muita gente, às vezes, já me falou, não adianta você ficar falando. Amigos meus, vem quando falam, o que adianta você ficar falando? Não muda nada. Não muda nada. Mas é isso que o diabo quer. Né? Usou às vezes a minha casa para poder me derrubar. Falou, fala mais não. Não adianta você falar mais não. Não resolve. Mas será que não resolve? Se não resolver aí, então realmente as escrituras nós podemos rasgar e jogar fora. Né? Vamos insistir, mas o ideal seria que tivesse cada um a mesma intenção, a mesma vontade, né? A mesma responsabilidade de que regar. Então o Mateus aqui recebeu a semente. A Soraya está ali pertinho dele, não deixa a semente morrer, não. Né? Ali, o Rudá recebeu a semente, a Suzane. Toma jeito, entendeu? Vai, joga a água lá na sementinha, tá, para não morrer, mas deixa passar uma semana com esse calor, com esse sol quente que está. Se você deixar passar uma semana, ué, termina a reunião, se você perguntar, às vezes a pessoa não sabe mais nada. Se não tiver quem rega, a planta vai morrer, ué. Não é só plantar, não é só semear. Tem também que regar. Então Paulo fala, nós lemos o que aqui? Eu plantei. Versículo 6, não foi? Versículo 6? Lê.
Eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento.
Então, agora ainda tem um defeito ainda tem um problema. Que para mim é o mais difícil, é o mais sério problema. Você planta, em vez da pessoa vir só regar, ou seja, concorda com aquilo que foi plantado, só joga água. Não. Normalmente acontece o quê? Hã? Faz o quê, meu? Faz o que, Renata? Renata, ela não presta atenção. Então ela não. Aí ela não. Eu pergunto para ela, ela não responde. Hein, Renata? Pega o microfone, responde para nós. O que eu falei aqui? Deu para entender o que eu falei, Bruno? O quê?
Que. Né? Bom, o senhor jogou a semente. Vou colocar como pessoa mesmo. O senhor jogou a semente.
Isso.
Aí eu estou perto da tia Renata. Em vez de eu só concordar e falar, tia Renata, é isso mesmo. É só aguar ali, eu jogo ainda um joio, uma sementinha minha ali.
Isso.
Entendeu? Eu falo,
muito bem. Junto está ficando bom no trem. Bruno. Então é isso mesmo, Bruno. É isso mesmo. Se a pessoa só regasse, concordasse, ajudasse naquela mesma direção, aguando, significa que você está acrescentando, apoiando, né, ali, incentivando a pessoa. Não, às vezes a pessoa ainda tem a maldade de arrancar aquilo que você plantou e botar um outro coisa no lugar. Então vejam vocês que o trabalho de Deus não é fácil. Vejam vocês que a obra de Deus não é fácil. Não é fácil a obra de Deus. Não é. Falta os trabalhadores. É o maior problema de Deus hoje. É esse. É que todos querem ser beneficiados. Mas trabalhar na obra, né? Servir a Deus, que é o que mais falta, o que mais falta, é quem serve a Deus, né? Como é que é o egoísmo, às vezes? Não, eu estou bem, eu demorei a alcançar essa condição, eu estou, graças a Deus, eu estou bem, estou dormindo bem. Mas tem muita gente que não está dormindo bem. Tem muita gente que não está em paz. Tem muita gente que não está entendendo. Então nós precisamos. A vontade de Deus não está sendo feita. Então, se isso não está acontecendo, então a vontade de Deus não está sendo feita. Vamos fazer a vontade de Deus? Nós também descemos do céu. Nós também somos o pão da vida. Quem de mim se alimenta, né? Que eu não seja uma planta maligna, e sim uma planta boa, de tal maneira que quem come do meu fruto vive e não morre. Que eu seja uma planta boa, de tal maneira que a pessoa pode se alimentar de mim, que ele não morre, ele vive. Então você não é também o pão da vida? Você também não é um filho de Deus? Você também não desceu do céu? Amém, gente? Por acaso nós não somos frutos de uma mesma semente? Quem se alimenta de você tem que viver. Então Deus plantou a vinha, plantou as árvores, de tal maneira que toda árvore teria que produzir o mesmo fruto. Aí veio uma árvore, que foi a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não produziu. E aí quem se alimentou daquela árvore morreu. Que não haja entre nós nenhum fruto daquela árvore. De tal maneira que quem se alimenta dela morra. Amém? Pensa assim. Nós somos a árvore da vida. A igreja é a árvore da vida. Ou não? É. A igreja é a árvore da vida. Muitas vezes, às vezes, assim, a questão da denominação é isso. Que a denominação tira a responsabilidade da gente e o diabo consegue separar uma coisa da outra. Mas nós não somos separados, eu não sou separado de vocês. E na denominação consegue fazer isso. Por lá, né? Aqueles que estão ali, aqueles que estão aqui, aqueles que estão aqui, e o resto. Como se fosse uma coisa separada da outra. A árvore é a igreja. A árvore é a igreja. O tronco. Eu não estou com isso desmerecendo o trabalho de Jesus Cristo. O trabalho de Deus, ele continua aqui, ó. Ele continua aqui. Mas se eu sou o galho, por menor que eu seja o galho, eu não faço parte da árvore? Eu não estou ligado à árvore? Eu não sou a árvore da vida? Eu não sou o pão que desceu do céu? Quem de mim, quem se alimenta desse galho, não é a mesma coisa quem se alimenta desse aqui? E que a diferença está só, às vezes, no tamanho, no tempo, na capacidade que Deus, às vezes, deu um para mais, outro para menos. Ou esse aqui um dia vai crescer, vai chegar que é onde chegou o outro. O certo é esse. A igreja só pode existir se tiver esse entendimento. Está ruim, nós estamos ruim. Está bom, nós estamos bom. Não é difícil entender isso, não. Não é difícil entender isso, não. Amém? Então, todos, você fala, ah, mas eu não sou capaz. Como que você não é capaz? Como? Já experimentou? Você já experimentou fazer a obra de Deus? Você já experimentou fazer? Você já experimentou visitar, ajudar aquele que está precisando? Sabe o que, que Deus diz? Ele diz assim, ó, dai, dai, e ser-vos-á dado. Quem semeia, não falta semente. Ao que tem, se dará. Uai, meu Deus. Então, não é palavra de Deus. Dá e dá-se-vos-á. Não, eu não vou ensinar isso para ele, não. Eu não vou explicar isso, eu não vou... Né? Não, dá. O que você tiver, dá. Porque Deus vai dar a você. Interessante a fonte, né? Às vezes a gente tira toda a água da fonte e vai dormir. No outro dia você chega, a fonte já repôs toda a água que você tirou. Útil. Por acaso Deus não quer que nós sejamos úteis? Ao que tem se dará. Essa é a vontade de Deus. O que nós queríamos falar hoje, hoje era só isso. Só isso. Um pouquinho sobre. Mais forte? Vocês concordam que se a vontade de Deus não estiver sendo feita na terra, quem que vai fazer a vontade dele? Eu não, acho que eu não fiz expressar, não consegui me expressar direito. Se a vontade de Deus não for feita, qual a vontade de quem será feita? Claro. Você acha que tem... É mais fácil hoje servir a Deus ou o diabo? Tem muito mais gente para desmanchar aquilo que você fez. Tem muito mais gente para atrapalhar aquilo que você, com muita dificuldade, fez. Amém? E o vaso. Somos nós. O vaso somos nós. O vaso é você. É onde vai ser colocado, onde vai ser colocado o vinho, onde vai ser colocado a água, onde vai ser colocado. É o vaso, é no vaso. E assim por diante. Ou assim por diante. Engraçado. A gente, a fonte, né? Na medida que você não tira a água, não tira, ela vai secando. Dá um pouquinho, você não consegue nem falar mais. Você não sabe nem o que fala para a pessoa. Não sabe nem o que fala. A palavra não está mais na sua boca. A fonte não está viva. Nós somos fontes vivas. Tá? Constantemente, a pessoa chega, tem água. Chega, tem água. Tem o que falar. Sabe o que fala, acredita. Amém, gente? Não estamos aqui condenando ninguém. Nem julgando ninguém. Nem apenas jogando a água onde já foi semeado. Apenas jogando água numa terra onde a semente já existe. Está todo mundo entendendo. Está todo mundo entendendo. Talvez com exceção, ou acho que nem há exceção. Então nós estamos apenas jogando água no lugar onde já existe semente. Você já sabe o que, é que tem que fazer. Continua lendo aí, espera aí, por favor, Fê.
Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi...
Porque nós somos...
Porque nós somos cooperadores de Deus.
Nós somos cooperadores. Vós sois lavoura e edifício. Dá para você entender que a pessoa é, ao mesmo tempo, cooperador, lavoura, edifício. Lavoura, a terra. Edifício, a casa. Cooperador, aquele que está trabalhando na casa. Interessante que, ao mesmo tempo que eu coopero, eu também estou sendo edificado. Eu também estou sendo construído. Eu sou lavoura. Então, eu não tenho que me gloriar, realmente eu não tenho, porque se Deus não fizer, se Deus não me dá, eu não posso dar. Então eu dou e Deus me dá. Eu faço e Deus... Né? Se eu precisar de saúde, quem que pode me dar? Se eu precisar de entendimento, quem que pode me dar entendimento? Não é? Quem que faz realmente o crescimento é Deus. O que eu quero que você entenda é isso. É que quando você vai fazer, a função ali de servir, de fazer, é porque você também está sendo servido, está sendo feito. Você vai dar porque Deus te deu. Você vai fazer porque Deus fez através de você. Eu posso parar a corrente, eu posso tancar o rio, não permitir que o rio corra, né? Deus me deu aí a parábola do talento. Não teve um que pegou o talento e fez o quê? Não teve um que impediu que aquele galho pudesse dar flor. Impediu que aquele galho pudesse dar vida. Era um galho. Você pegou o seu talento, você achou que era melhor esconder, melhor fazer. Então, muita coisa foi falada aqui hoje de manhã. Muita coisa foi. E na hora que você estiver lá, você vai entender melhor. Ou que você estiver lá na terra, ou que você estiver lá na plantação, você vai entender melhor o que eu estou falando. Vai entender melhor. Continua, Renata.
Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento.
Segundo... Não dá tempo da gente ler. Segundo a graça de Deus que... Então, meu filho, você não vai fazer sem a graça de Deus, não. Se você faz, é porque Deus te deu graça. Então eu não posso chegar lá e... Eu? Não. Eu, se eu estou lá, é porque Deus me deu graça. Deus permitiu que eu fosse. Deus me deu graça. Vocês pensam por aí. Aí hoje eu não estou nem podendo falar muito, então, que eu estou labirintite, não está me dando sossego, não. Entendeu? E ela ainda tem mais isso, né? Você ainda tem que lutar contra o mundo, a carne, fraqueza, idade, e etc. Assim? Tudo serve às vezes de obstáculo. Tudo serve de obstáculo. Aí aquele, quando você, a planta está na hora de produzir muito fruto, está com aquele gás danado, e etc., a gente não tem às vezes as mesmas disposição. Aí quando você quer ter disposição, quer fazer, tem outras coisas que a gente pede. Aí estão os filhos, porque você era solteiro, não tinha problema. Aí você, né, casou, já vai complicando. Você não podia ter feito muita coisa solteiro, não fez. Como casado, você vai fazer menos, a capacidade de produção vai diminuindo. Você tinha lá o seu trabalho que te atrapalhava um pouco. E assim vai indo. Vai chegar um momento em que não vai poder fazer nada. Né? Vai chegar um momento em que você não vai poder fazer mais nada. Então, corri a carreira que me foi proposta. Terminou a carreira. Agora, nem se eu quiser correr, eu não vou correr mais. Amém? Ó, corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Eu não posso deixar para amanhã. Porque vai chegar um momento que nem se eu quiser, eu não vou fazer mais. Só na reencarnação. Na reencarnação. Nós passamos no mundo uma vez. Passa aqui no mundo uma vez. Né? Cada vez que você, cada pessoa que passa pelo mundo, ele veio do céu, passa pelo mundo e só volta para o céu se for aprovado. Então, todo mundo vem de Deus? Todo espírito vem de Deus? Todo espírito volta para Deus? Se eu gastar o tempo que eu tenho com coisas que não me garante voltar para Deus. Eu posso gastar o meu tempo aqui. Bem? Tem aquela parábola do filho pródigo? Passou a mão na herança. Qual herança? É. Você teve fé. Engraçado, você teve fé, você teve sabedoria, você entendeu a palavra, você entendeu, teve fé, teve sabedoria, você teve tudo. É a parábola do filho pródigo. Mas você resolveu gastar aqui mesmo. Você resolveu gastar. parábola do filho pródigo não é assim, não? Não é assim, não? E não resolveu gastar? E quem quiser gastar, pode? Pode. Deus não obriga a gente ser servo, não. Deus não obriga você a fazer a obra de Deus. Deus não obriga você a trabalhar para Deus. Se quiser gastar, aqui gasta. Conclui, filha, por favor.
Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele.
Olha aí, pensa. Tá, você tem, pode chegar em casa e pensar se quiser. Tá? Segundo a graça de Deus, um veio e lançou o fundamento. O outro já veio, pegou o fundamento lançado e edifica sobre aquele fundamento. Já está lançado o fundamento, já está meio caminho andado. O outro vem, edifica sobre ele. Dá sequência. Mas veja como edifica. Continua.
Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas...
Então, olha aí. Isso é o quê? O edifício, a planta, o fruto. Presta atenção. O fruto... O edifício, a casa, é você. E nós estamos edificando. Quem é que está ali mais perto do Luiz? Quem é que está mais junto do Luiz? Quem está edificando o Luiz? O fundamento já foi lançado. A semente já foi lançada. Aí eu vou trabalhar em cima do Luiz, vou trabalhar em cima do Fabrício. Vou trabalhar em cima do Fábio, do Mateus, da Soraya. Porque se não fizer isso, a planta vai morrer, né? Mas se eu trabalhar em cima e não deixar, etc., tal, pode ser, isso não garante, não, mas pode ser que a gente consiga um edifício, ou seja, uma vida. Pode ser que a gente consiga ali, ó, um resultado. O resultado pode ser ouro, prata, tal, né? Vai descendo. Não depende, por acaso, do nosso esforço? Depende. É, não é só eu, mas é Deus, e também não é só Deus. Porque senão não precisava de mim para servir a Deus. Quando Deus quis lá fazer uma coisa, ele falou: a quem enviarei? A quem? Como que eu posso fazer se eu não tenho quem? Aí foi dito a ele: envia-me a mim. Então, primeiro, Deus veio para deixar para nós o exemplo de que alguém precisa ser enviado. E que a obra de Deus não pode ser feita se não tiver o enviado. Quem se dispõe hoje, segundo a Crônica 29, se não me engano, quem se dispõe hoje a se consagrar? Né? Então Deus não envia você, porque primeiro que você não se dispôs. Às vezes a pessoa fala, mas Deus não me envia. Envia sim, claro que envia. Se disponha Vai. E chega lá e fala: Senhor, o Senhor não me mandou aqui, eu estou aqui, etc. Muita gente precisando. Muita gente necessitada. Trabalhe em cima, quem sabe você consegue ali um resultado de ouro. Consegue ali um resultado positivo.
E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro?
De ouro. Outro.
Prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha.
Isso, vai descendo. Então, se você chega ali e fala: não, eu não quero que seja de palha, não. Eu não quero que seja de madeira, não. Eu quero que seja uma coisa mais... Eu não quero perder tempo. Eu não quero perder tempo. Eu quero trabalhar de tal maneira que este vaso seja realmente um vaso para Deus. Eu não quero perder, jogar, desperdiçar meu tempo, jogar pérola aos porcos. Eu vou gastar, eu vou me desgastar, eu vou lutar, mas eu quero que o meu trabalho dê resultado. Né? Jesus, ele insistiu, trabalhou 12. Olha, ele podia ter pensado em milhares. Se ele pensasse em milhares e não tivesse os 12, qual é o seu? Qual é aquele que você vai chegar diante de Deus e falar: Senhor, aqui ó, o Senhor me deu um, eu trouxe 5. O Senhor me deu um, eu trouxe 5. Se cada um de nós tivesse um, mas que fosse de ouro, ou de prata, ou de pedra, mas que fosse precioso. Amém? Deus falou com você aqui hoje? Falou com nós? Falou? Amém. Então vamos almoçar, né? Eu acho que Deus falou conosco. Falou, não? Quem ficou feliz, satisfeito? Um outro detalhe, estou vendo assim, às vezes a pessoa fica, né, fica, a gente fala e depois a pessoa fica triste, ou então, assim, parece que desanima mais, em vez de animar. Parece que desanima mais. Então vamos, eu acho que nós deveríamos ficar felizes, sabe por quê? Não é todo lugar que Deus fala. Então você deveria realmente ficar feliz. Porque, ó, levantar de manhã, cansado, né? Levantar de manhã, sair da cama, principalmente para as pessoas jovens, que gostam de dormir. E não tem problema, não tem nada, ela dorme. Que é uma beleza. Então, graças a Deus, se bem que hoje em dia está dando uns probleminha aí de depressão, de coisa aí, está estragando a vida dos meninos, dos jovens. Muito ruim isso, né? Muito ruim mesmo. Mas sair da cama de manhã, com dificuldade. É, às vezes você trabalha uma semana inteira, às vezes você tem o sábado, o domingo, para poder acordar mais tarde um pouco, ou às vezes só o domingo. Você sai da cama e vem para ouvir uma palavra de Deus. Para ouvir uma palavra de Deus, que eu sei, tenho certeza, que se você ouvir uma palavra de Deus realmente, ela vai recompensar muito mais a você pelo fato de você ter saído da cama com essa intenção. Eu vou ouvir uma palavra de Deus. Quer ver o que Deus tem para falar comigo? Bem? E é bom quando a gente chega e acontece de ter realmente ficado satisfeito, de você ter ficado convencido de que ouviu uma palavra de Deus. Ouviu uma palavra de Deus. Aí vai pensar, vai meditar nela, mas ouviu uma palavra de Deus, amém? Alguém teve alguma visão? Porque nós estamos um tempinho, 5 minutos. Alguém teve alguma visão que possa contar para nós? Para ajudar, às vezes, quem sabe? Teve? Vitor? Fernanda? Amém. Então vamos ver aqui. Ah, cadê o microfone aí? Você conta para nós no microfone? Então conta para nós.
Eu vi que tinha uma árvore.
Como?
Uma árvore. Grande.
Tá. Ela fala baixinho. Se alguém puder... Dariel vai aumentar, pode falar.
Eu vi uma árvore bem grande. Quando eu via, tinha galhos pequenos quebrando, caindo no chão. É, tinha grandes também, mas eu via que o Senhor chegava lá. Tinha um tronco grande, igual o Senhor estava mostrando ali. Tinha um... Eu vi que tinha um tronco mais grande também, que era do Senhor, que o Senhor cuidava, parece. Não via direito muito, mas foi isso que eu vi.
Amém. Mais alguma coisa?
Não.
Não. Amém? Alguém teve outra visão? Amém. Então... Para mim, já é, não precisava nem de ter visão, nem de ter sonho, nem nada. Eu creio no que está escrito. E o que foi falado está escrito. Só você pegar e juntar o quebra-cabeça. Mas ela teve a visão. Uma árvore, os galhos, o detalhe mais importante é que os galhos pequenos estavam quebrando. Os galhos pequenos. E a gente tem percebido isso. Agora, por que que o galho pequeno, o que que Deus está dizendo? Ele está... Hã? Pega.
Eu entendi assim, que os galhos novos, igual o senhor estava explicando, né? Os galhos novos, por falta de cuidado.
Isso.
Eles quebravam.
Pois é. Os galhos pequenos, os galhos novos. Os galhos que nós precisamos ter muito cuidado com eles. A planta, a terra foi abandonada, vieram os cupins. E aí a praga veio e destruiu a terra. A terra somos nós, e por descuido os cupins cresceram. Porque quando apareceu o primeiro cupim, amigo, se você tivesse trabalhado e matado a praga, o cupim, tirado ali, realmente não teriam nascido outros cupins. Se está cheio de cupim, é porque foi largado. Larga. A mãe larga o filho. O pai larga o filho. E acha que está bom. Não está orando com ele. Não está tendo tempo com ele. Não está ali sustentando a palavra em casa, mantendo a palavra. Às vezes a gente acha que está namorando, casou, etc, tal. Tá bom. Não, mas não é mesmo. Continua sendo um galinho pequeno, continua ali, e quando o vento soprar e quando a coisa acontecer, com certeza vai cair. Galhos pequenos estavam caindo. Não é normal numa árvore o galho pequeno cair. É mais fácil o galho velho, né? O meu caso, mas o Alessandro, o Toninho, o Ramiro, os galhos mais novos, né? Os galhos estão cheios de vida, o Bertinho, o Odói. Agora, o galho velho, como queiram, está na hora de ceder o lugar para outro. Né? A árvore nova, de onde a gente podia esperar muito, né, Bruno? A árvore, a planta nova. E os pequenos, consequentemente, estão... Amém. Graças a Deus que Deus falou conosco. Vamos curvar nossas cabeças? Amém? Para um bom entendedor, um pingo é letra. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Da planta, da árvore antiga, Deus espera muito, né? Amém, Jesus, Pai nosso que está no céu, Senhor, nós também descemos do céu, nós também, Senhor, viemos de Deus para servir a Deus. Nós também somos enviados de Deus. Nós estamos aqui como luz para o mundo. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos a luz do mundo, Senhor. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós somos o sal da terra. Jesus, segura o nosso braço, Senhor, no alto, para que a chama não se apague. Guarda-nos, ó Deus. Para que a palavra do Senhor encontre a terra boa, o lugar ideal, onde ela possa prosperar, crescer. onde ela possa produzir fruto. Na verdade, como o Senhor nos falou, todos receberão de Deus o mesmo, a mesma recompensa, o mesmo galardão, o mesmo valor, tanto o que semeou, o que regou, vai receber do Senhor a mesma recompensa. Aqueles que estão trabalhando nas últimas horas terão do Senhor a mesma recompensa do que aqueles que trabalharam no começo, que às vezes tiveram muito mais, aparentemente mais trabalho. Mas se for da vontade do Senhor de nos recompensar hoje, que nós saiamos daqui dispostos a trabalhar, a dizer: Senhor, a quem eu devo ir? Envia-me, eu estou disposto. A quem eu devo ir? Envia-me. Seja para regar, seja para semear. Envia-me a mim. Obrigado por esta manhã, pela tua palavra. Obrigado, Jesus. Não foi em vão que nós deixamos a cama. Não foi em vão, Senhor, que nós caminhamos até o monte do Senhor, a casa de Deus. Onde o povo do Senhor, ao lado do nosso Deus, nosso Rei, ouviu o que o Senhor queria que nós ouvíssemos nesta manhã. Amém e amém. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Abra bem os nossos olhos. Obrigado mesmo. Bem-aventurado nosso sono, pelos que nós estamos vendo e ouvindo. Bem-aventurado mesmo. Se o Senhor não fizer isso, nós vamos abrir as Escrituras e não vamos ver nada. Se o Senhor não nos mostrar, nós não vamos enxergar. Se o Senhor não abrir os nossos olhos, nós não vamos ver. Amém. Amém. Graça te damos. Amém.
Como é importante estar aos teus pés e poder te escutar, Senhor. Suave, dizendo: Filho, não temas, eu te chamei. És meu filho e de mais ninguém. Como é importante estar aos teus pés e poder te escutar, Senhor. Ouvir a voz falando ao meu coração, bem baixinho. Suave, dizendo: Filho, não temas, eu te chamei. És meu filho e de mais ninguém. Eu sou a árvore, tu és o galho. Eu hoje te gerei para que vades e desfrutes. minha luz. Pai, minha verdade, digas quem é Jesus. O novo homem, o Deus encarnado em mim. Minha luz, faz minha verdade, digas quem é Jesus, o novo homem, o Deus encarnado em mim.
Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém?